Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos, agora para a audição à Federação Portuguesa de Futebol, a quem saúdo e a quem dou as boas-vindas, ao Dr. Fernando Gomes, Sr. Presidente, ao Dr. Lourenço, Secretário-Geral, e ao Dr. Leal, Diretor da Direção Jurídica da Federação Portuguesa de Futebol. Como sabem, esta audição tem a ver com as questões vindas a público, quer por parte do CEFA, quer também por depois declarações prestadas pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, no que diz respeito a situações de jogadores que estarão em situação de irregularidade no que diz respeito às questões laborais e também no âmbito da sua condição de residente, estrangeiro residente. E a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD foi pedido à presença da Federação Portuguesa de Futebol, a quem agradeço em nome do Parlamento e em nome desta Comissão a disponibilidade e a possibilidade de hoje aqui nos prestarem as informações que acharem convenientes e aquelas que depois forem solicitadas pelos grupos parlamentares. Senhor Presidente, dou-lhe a palavra. Teremos cerca de 10 minutos para a primeira intervenção. Ao fundo da sala existe um relógio que dá para se orientar, que poderá servir de guia também para o tempo que terá disponível. Tenho a palavra. Sim, peço desculpa, o deputado Paulo Cavaleiro, pelo Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar o requerimento que aqui nasceu. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Presidente da Federação, Srs. E Srs. Deputados. Quando começamos a ter notícias públicas deste assunto, tivemos uma primeira audição com o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e logo nessa altura nós entendemos que a Federação era importante ser ouvida neste processo, apesar de agora já estarem até aprovados outras entidades que também vamos aqui ouvir na Comissão, sobretudo porque também na discussão com o Sindicato, várias foram as questões que colocou o Presidente do Sindicato e também porque havia também notícias públicas que a Federação ia fazer alterações aos seus regulamentos a partir do mês de Abril, no sentido também de criar algumas alterações que tornem o processo mais, não vou dizer mais correto, mas que permitam um outro controle da forma como são feitas as inscrições dos atletas em Portugal, quer daqueles que são da formação, quer também do futebol sénior. Já depois da nossa audição com o sindicato, houve já mais uma intervenção da parte do CEF, agora direcionada a clubes, chamados clubes grandes, onde, sobretudo nas camadas mais jovens, onde teve várias contornações e vários processos estão neste momento a decorrer. É verdade que o presidente do sindicato, quando aqui esteve, falou de algumas questões e levantou questões importantes, como por exemplo o caso dos contratos paralelos, que é uma preocupação também que começa a existir, que são atletas que estão a jogar em determinados clubes, mas quem lhes paga o ordenado formalmente é o investidor, e também o próprio presidente do sindicato considera as alterações que a Federação propõe insuficientes para aquilo que é o problema. Eu gostaria de ouvir a opinião do Sr. Presidente sobre essa questão. Sobre este assunto em concreto, nós percebemos que esta é uma realidade mais recente. A União Europeia fez umas alterações relativamente aos menores de 18 anos, há uns anos atrás, e o que é verdade é que nós hoje temos várias questões que se colocam. Temos questões de jogadores que são legalizados ilegalmente ou de forma fraudulenta e temos a questão também do problema de jogadores ilegais. Temos também já num processo de estou a referir-me a notícias que saíram, o Sr. Presidente depois pode comentar como entender, que 25, numa das intervenções do CEF, que 25 clubes foram com atletas ilegais foram sancionados com multas. Existem várias questões até de processos de pagamento de pagamentos para que agentes tragam atletas para Portugal independentemente da sua qualidade futebolística e depois podem ou não se ingrar, normalmente é com promessas de terem participação em grandes clubes. É verdade que o sindicato já alertou as instâncias europeias e internacionais, como o caso da UEFA e da FIFA, e eu gostaria também de saber do Sr. Presidente se nos pode dar alguma informação e se a Federação tem feito algum trabalho neste processo, sendo certo que este não é um problema só de Portugal, mas que neste momento estamos aqui a falar mais do nosso caso em concreto, e queria-se também ter informação relativamente às alterações das regras que que é que nos tem a dizer sobre, e qual é o ponto da situação sobre as mesmas. É verdade que este é um problema porque muitos dos casos que vão existindo não são denunciados por algum receio dos atletas, e que isto é aqui um interesse porque os atletas são colocados nos clubes e depois os agentes ganham, sobretudo com a questão das transferências, quando isso acontece. O que é verdade é que queríamos também saber se a Federação está a pensar em tomar alguma medida relativamente àqueles clubes que aderem a este tipo de processos e àqueles agentes que fazem parte desta e daquela entidade e deste e daquele clube e que participam neste tipo de processo que não nos parece da forma mais correta. Sabemos também que houve no passado, era usada uma estratégia de vistos turísticos e de vistos de estudo e, portanto, são várias as questões que nos preocupam neste processo, além depois de todo o problema de drama social associado a todo os atletas que ficam sem nenhum tipo de apoio, atletas estrangeiros que ficam em Portugal sem nenhum tipo de apoio. E, portanto, o que nós também gostaríamos de saber é, relativamente a uma alteração também que existiu agora, parte da forma como eram legalizados os agentes FIFA e que agora houve uma alteração por parte também penso que é da FIFA, no sentido de ser muito mais aberto, e, portanto, o que eu penso que vai dificultar muito mais, nós vamos ouvir essa entidade a seguir, e eles falam que foi liberalizado, portanto, pode ser exercida por qualquer intermediado sem prévio exame e licenciamento, como até aqui aconteceu. Vou terminar, Sr. Presidente, também só dizendo mais duas notas, muito rápidas. A primeira é que há uma notícia, por exemplo, esta questão pode agora já não se colocar com a alteração da legalização, mas havia, por exemplo, mais agentes portugueses legalizados com o visto FIFA na Guiné do que em Portugal, por exemplo. Era uma notícia que também saiu. E há uma notícia também que fala da Federação que está a fazer aqui, num fórum que existiu em Olhão, está a fazer aqui alguma concertação com o SEF. Gostaríamos de saber também o que é que estão a trabalhar nesse sentido. A última pergunta, para terminar. Sabemos que também aconteceu um problema com o Barcelona, em que foi, portanto, há uma questão também de multas ao clube e à própria Federação Espanhola, e sabemos que o próprio Barcelona poderá estar impossibilitado de fazer contratações. Portanto, gostaria também de perguntar ao Sr. Presidente se acha que algum destes casos que nós temos aqui, que são falados e que estão neste momento em processo também interno do próprio SEF, que eu quero também aqui valorizar o trabalho que tem feito o SEF neste processo, se acha que algum caso destes pode acontecer em Portugal, de algum clube vir a ser punido, ou a própria Federação, como aconteceu em Espanha. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Sr. Presidente, tenho a palavra para responder.
Muito bom dia. Eu, em primeiro lugar, cumprimentar a Comissão, nomeadamente o Sr. Presidente, e na sua pessoa cumprimentar todos os elementos que fazem parte desta Comissão. E antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Lourenço, como Secretário-Geral, que dará algumas informações relativamente a este tema, era bom que todos nós tivéssemos conscientes das regulamentações em que a Federação Portuguesa de Futebol tem que seguir no que diz respeito, digamos, a este tema. E relativamente a este tema, há duas peças extremamente importantes que, eventualmente, os seus deputados, eventualmente, se não tiverem, temos muito gosto em lhes fornecer. Uma data de 2005, relativamente ao Estatuto e Regulamento das Federações Desportivas, em que a Federação Portuguesa de Futebol foi obrigada a alterar os seus procedimentos do ponto de vista da inscrição, no sentido de conceder a possibilidade de inscrição a todos os cidadãos estrangeiros numa perspectiva de igualdade de tratamento, não só dos países da Comunidade Europeia, mas com todos os países com quem Portugal haveria determinado tipo de acordos relativamente a isto. Isto é um despacho de 2005 e, portanto, tanto quanto julgamos saber, efetivamente, a Federação Portuguesa de Futebol foi a única federação portuguesa em que adaptou os seus estatutos e os seus regulamentos exatamente a este procedimento emanado do Instituto de Desporto de Portugal, em que não permitia a diferenciação de tratamento de inscrição de atletas estrangeiros nas nossas competições. De qualquer forma, deixe-me dizer duas coisas também. relativamente a estas questões, já há muito tempo, tem havido da parte da FIFA, nomeadamente na transposição da parte da Federação, da transposição dessas normas internacionais da proteção dos menores. Inclusivamente, muito recentemente, houve alterações do tratamento desses menores que baixou a idade dos 12 para os 10 anos e há um conjunto de procedimentos que da nossa parte são seguidos, que é o chamado Sistema de Proteção de Menores da FIFA, de inscrição de menores, que há um conjunto muito grande de procedimentos e de obrigações relativamente à necessidade e à possibilidade de inscrever atletas menores nas nossas competições. Há uma coisa que nós não somos, nem vamos fazer, não nos vamos imiscuir nas funções que competem ao Estado. Nós não temos nenhuma culpa que um atleta ou um cidadão de outro país peça um visto de residência para prática de atividade desportiva, lhe seja concedido um visto e depois ele ande por aí a jogar futebol ou a não jogar e a fazer outras coisas. É isso aí, nós não somos. Em nenhuma circunstância somos polícias. E, portanto, esta questão dos estrangeiros, que efetivamente é uma questão que nos preocupa do ponto de vista da proteção do jogador nacional, que foi uma das premissas da nossa intervenção enquanto Presidente da Federação, no sentido de valorizar o atleta português e de proteger o atleta português, e fundamentalmente, como sabem, resultou até de um trabalho, de um grupo de trabalho, na altura criado pelo seu Secretário de Estado, Alexandre Mestre, o relatório de proteção do jogador nacional e das seleções nacionais, e que de alguma forma temos vindo a trabalhar no sentido de cada vez mais valorizarmos os atletas e dar as possibilidades dos atletas terem a possibilidade de jogarem nas nossas competições. E, efetivamente, esta questão que está, já referiu duas ou três vezes, relativamente ao Olhão, não é a questão que se levantou a posteriori, essa questão é recente, são cerca de três meses, mas esta questão da nossa regulamentação no sentido de proteger o jogador nacional e por essa via também haver um controle mais específico sobre o jogador estrangeiro, já tinha sido por nós detectada no sentido de criar regulamentação e que foi discutida e debatida com os nossos parceiros e nossos sócios, incluindo com o Sindicato de Jogador, em Olhão. Essa regulamentação está a ser trabalhada, está a ser tratada. Nós vamos implementá-la até o dia 30 de junho para entrar em vigor no início da época e, naturalmente, todos esses contributos que eventualmente pudermos ter de entidades públicas, nomeadamente do SEF, com quem temos, mais até recentemente, não quer dizer que no passado já não o tivéssemos, mas mais recentemente, fruto dessas notícias, uma articulação e uma comunicação mais permanente, de qualquer forma há uma coisa que nós não vamos fazer, de modo algum, porque não cabe na esfera das nossas competências, que é claramente a questão da, passa a expressão, da polícia de fronteiras, porque essa tem, digamos, uma função específica e compete ao SEF fazer exatamente esse controle. Relativamente às questões que há pouco referenciou de legalidade ou ilegalidade, nós não temos meios de nenhuma forma possíveis se um contrato está registado na Liga. As competições profissionais, os contratos são registados na Liga. E que, eventualmente, existam situações de esquemas paralelos que são executados por dirigentes, por clubes, nós não temos conhecimento, excetuando se houver qualquer tipo de denúncia e que até à data 2, oficialmente, à Federação Portuguesa, independentemente das notícias que saem nos jornais, até à data 2 não chegam à Federação, eventualmente até nem deveriam chegar, porque a responsabilidade, como eu estou a dizer, a responsabilidade do controle dessas situações das competições profissionais é à Liga que compete. De qualquer forma, e relativamente, digamos, a esta questão, e dos chamados jogadores que vêm de uma forma ilegal, eu gostaria de transmitir que muitas das vezes esses jogadores vêm à experiência, pedem um visto e há um termo de responsabilidade dos próprios clubes para eles estarem durante algum tempo e nem sequer aparecem nos nossos arquivos, nem nos nossos ficheiros de inscrição. Portanto, eles vêm, treinam, muitas das vezes sem conhecimento da Federação ou das entidades específicas, como seja o caso da Federação ou da própria Liga, e muitas das vezes eles vêm, treinam, não correspondem àquilo que era expectável e saem, passa a expressão, de uma forma como, da mesma forma como entraram. De qualquer forma, é um controle de cidadãos estrangeiros que estão em Portugal e que, com o devido respeito, não compete à Federação e à Liga fazer exatamente esse controle. Tanto mais, e como eu há pouco referenciei, há cidadãos que entram dizendo que vêm praticar competições de futebol e nós sabemos que muitas das vezes nem sequer dão um pontapé na bola. E, portanto, essa articulação, obviamente, tem que ser feita. Tem havido reuniões com o CEF no sentido de articular. Estamos em via de celebrar um contrato tripartido ou quadripartido entre a Federação, a Liga, o Sindicato e o CEF para, eventualmente, minorar algumas destas situações problemáticas. Mas também gostaria de deixar claro que muitas dessas situações de atletas que, digamos, dizem que vêm praticar o futebol em Portugal, muitas delas, inclusivamente, estão neste momento a exercer essa atividade e a desenvolver essa atividade em competições não oficiais. E, como sabem, foi, inclusivamente, está para publicação a proteção dos direitos exclusivos das federações, porque há muitas competições, e algumas delas até sob o patrocínio de entidades autárquicas, que são desenvolvidas de uma forma não protecionista, do ponto de vista desses direitos que competem às federações. E alguns desses jogadores, jogam, efetivamente, futebol em competições que não têm nada a ver nem com a federação, nem com a Liga, mas existem essas competições que acontecem por esse país fora, dentro de uma prática informal, algumas vezes, mas em muitas circunstâncias de uma prática bem formal e do ponto de vista organizativo, mas sem essa responsabilidade da própria Federação. De qualquer forma, eu só permitia-me dizer isto e para aproveitar eventualmente, não sei se o Paulo Lourenço ou o João Leal, mas o Paulo Lourenço se desejava mais complementar esta informação que eu estou a dizer.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só muito rapidamente, o Presidente já disse praticamente tudo e ainda bem que fica a tarefa muito facilitada. Só para dar conta também de duas notas que foram afloradas, uma delas e que o Sr. Deputado fez o favor de levantar, que tem a ver com o regulamento dos intermediários. Rapidamente, o que é que mudou? O sistema anterior exigia que houvesse um exame. Esse exame poderia ser tirado, por exemplo, na Guiné, tal e qual como acabou por referir. Na situação atual, para ser exercida a atividade em Portugal, tem que haver um registro. Ou seja, não haverá nenhum intermediário que possa fazer uma transação em território português sem estar registado para a época toda ou sem estar registado com vista àquela transação em especial. O próprio regulamento exige um conjunto alargado de requisitos que, ao fim e ao cabo, aquilo que pretendem é avaliar a idoneidade do intermediário para desempenhar essa sua atividade. Foi criada uma comissão de intermediação, que tem dois membros da Federação Portuguesa de Futebol, tem um membro da Associação Nacional dos Agentes Esportivos, um da Liga e outro do Sindicato, que o que vão exatamente fazer é apreciar os pedidos de registro. E foram estabelecidos mecanismos que impõem ou que motivam, digamos assim, quer os clubes, quer os jogadores, no sentido de não aceitarem fazer as respectivas transações sem a celebração de um contrato de representação que identifique a natureza da transação, quem é o intermediário, se ele se encontra ou não encontra efetivamente registado. Isso nessa perspectiva, depois se houver mais alguma questão, poderemos aprofundá-la.
Este regulamento entrou em vigor no dia 1 de abril.
1 de abril. A outra nota que queríamos só deixar aqui, que o Sr. Presidente já falou também, tem a ver com a legislação sobre os direitos exclusivos das federações desportivas. Algumas destas situações poderiam eventualmente dar algumas armas à Federação Portuguesa de Futebol para agir, no sentido de impedir que essas competições ilegais com jogadores ilegais pudessem proliferar pelo país. O que acontece é que, daquilo que é do nosso conhecimento, o diploma foi aprovado em Conselho de Ministros, mas até agora ainda não foi objeto de publicação e, portanto, a Federação fica um pouco impedida de agir, digamos assim.
Foi aprovada no dia 12 de fevereiro em Conselho de Ministros e até à data de hoje não foi publicada.
Muito obrigado. Vamos agora
Sr. Presidente,
passar...
só muito rapidamente, telegraficamente...
Tem para... que ser telegraficamente, porque o
tempo muito telegraficamente, muito bom dia, para responder à questão suscitada do Barcelona. O Barcelona, na realidade, é uma questão que tem a ver com a aplicação da Lei Nacional Espanhola. A Lei Nacional Espanhola confere direitos às federações autonómicas para proceder à inscrição e registro de praticantes desportivos. Esses praticantes desportivos eram inscritos fora do sistema TMS da FIFA. Resultou depois, efetivamente, numa denúncia que fez com que o Barcelona tivesse que responder perante a FIFA e a própria Real Federação Espanhola tivesse esse mesmo problema. É um problema que não é só exclusivo do Barcelona, mas que também se verifica noutros clubes espanhóis e que a Federação Espanhola agora está a tentar resolver com o Governo espanhol.
Só para terminar, só para dizer ao Sr. Deputado que o João Leal, até há bem pouco tempo, era membro do Comitê de Estatuto e Regulamento da UEFA. No início desta época desportiva foi substituído pelo Paulo Lourenço, e que a esse nível, nas instâncias internacionais, Portugal e a Federação Portuguesa está representada no sentido de saber exatamente o que é que está a passar, e muitas das vezes os nossos contributos têm sido muito positivos no sentido de clarificar essas situações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral e Sr. Diretor da Direção Jurídica. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Laurentino Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para as questões que tiver por colocar durante 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ilustres juristas que o acompanham, permitam-me que, em nome pessoal e do Partido Socialista, comece por saudar o Sr. Presidente pela recente eleição para o Comitê Executivo da UEFA e por aquilo que isso significa, não apenas para o futebol português, mas para a representação do país num organismo da maior importância desportiva internacional, neste caso europeia. Parabéns por isso. E boa sorte para o exercício do mandato. Entretanto, independentemente da UEFA, nós temos vida cá, dentro de fronteiras. E dentro de fronteiras temos todos responsabilidade. Tem o Parlamento, tem a Federação, tem o Governo, temos todos aqueles que exercem funções públicas nesta área, responsabilidade. Responsabilidade por zelar para que no nosso universo não aconteçam situações de ilegalidade e também situações que aparecem a público como sendo situações dramáticas e, portanto, passíveis de terem que suscitar uma reação compatível da parte das entidades responsáveis. Ora, há uma realidade que apareceu na comunicação social e que eu expressaria só da seguinte forma. Quando uma autoridade pública como o SEF se dirige a umas 5 ou 6 dezenas de clubes e identifica 250 jovens atletas e desses 250 identifica 157 em situação irregular em Portugal, ou seja, de 250 havia 157 que não deviam estar aqui e muito menos a competir. Se nós extrapolarmos isto para um país inteiro, visto que esta inspeção se referiu a uma região do país, talvez tenhamos a obrigação de pensar bem sobre esta realidade e procurar encontrar formas de atacar. Encontrar formas de atacar, seja por via da intervenção das autoridades públicas, como o SEF, seja por via da intervenção da Autoridade Desportiva da Federação Portuguesa de Futebol. Porque é verdade que não deve nem pode diferenciar-se um cidadão por ser estrangeiro ou nacional para efeitos de inscrição numa atividade desportiva, mas também é verdade que, sendo cidadão estrangeiro, antes de ser inscrito numa atividade desportiva, ele tem que estar inscrito no país onde quer desempenhar uma atividade desportiva. E nós temos legislação que nos diz, por exemplo, que nos contratos não profissionais, ou seja, na atividade desportiva não profissional, é preciso, para haver visto de residência temporária, que permita que o cidadão jovem esteja em Portugal a jogar à bola ou outro desporto qualquer, é preciso que não apenas que peça esse registro de residência temporária, mas que o acesso a esse registro dependa sempre de um termo de responsabilidade do clube que fica responsável pelo alojamento e pela saúde desse jovem. Ora, isto é para o obrigar a que não esteja ninguém em Portugal desprotegido desses jovens. Eu suponho que o conhecimento desta exigência da lei, dos tais, como o Sr. Presidente disse, dos polícias de fronteira, não é levada depois à Federação, suponho. Ou seja, suponho que a inscrição destes jovens na Federação, nos diversos escalões, não pressupõe o conhecimento deste documento, ou seja, não é porventura exigível este documento. E eu acho que devia ser. E aqui eu creio que pode entroncar uma das soluções possíveis de ataque a este problema. Se a nossa lei geral diz o jovem para residir em Portugal temporariamente, para praticar um desporto amador, tem que ter para este visto um documento do clube ou da associação desportiva sendo responsável pelo seu alojamento e pela sua saúde, esse mesmo documento devia fazer parte dos documentos de inscrição do atleta na associação respectiva ou na federação. E julgo que se assim acontecer, talvez minoremos muito a situação em termos de expansão desta irregularidade. Dito isto, algumas perguntas, Sr. Presidente, que são as seguintes. Eu percebi o discurso tranquilizante do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Mas devo dizer que, quer o senhor, quer eu próprio e nós todos, devemos preocupar-nos com o assunto, mesmo que haja só um rapaz em circunstâncias dramáticas em Portugal, e há mais que um, certamente. E, portanto, podemos compatibilizar um discurso tranquilizador, mas não devemos deixar de atuar, se nos for possível atuar, para ultrapassar estes problemas. Há algumas perguntas simples, que são as seguintes. A Federação Portuguesa de Futebol tem algum controle de legalidade de presença, ou seja, isto que eu acabei de falar há pouco, penso que não, mas penso que será de introduzir. Gostaria de ouvir o Sr. Presidente sobre isso. Segundo, sei que tem havido alguma nova e maior e melhor relação entre, eu termino, Sr. Presidente, entre a Federação Portuguesa de Futebol e o SEF, até protocolos entre a Federação Portuguesa de Futebol e o SEF para melhor fazer este trabalho. A pergunta é, quando o SEF faz este tipo de investigações, notifica, dá conhecimento, transmite oficialmente à Federação os resultados destas operações, sim ou não?
Sim, sim, sim,
e, se sim ou não, conforme a resposta seja sim ou não, se não, com certeza que a Federação não pode atuar de forma nenhuma, mas se sim, a Federação aplica alguma sanção desportiva se verificar que há irregularidades ou ilegalidades na presença de jovens a praticar futebol em Portugal? Estas são as questões principais que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente, relembrando no final desta pequena intervenção o seguinte: é verdade que o SEF é a autoridade pública para a Polícia de Fronteira, é verdade que ninguém se pode substituir ao SEF como Polícia de Fronteira e como guardião da legalização dos cidadãos que entram em Portugal, mas também não é menos verdade que as outras instituições, Governo, Parlamento e as instituições do futebol devem zelar, que seja federação, seja liga, sejam associações de futebol e já agora de outras modalidades, porque também haverá casos outras modalidades, zelar para que sejam parceiros no combate a um problema que é um problema sério, ainda que nós façamos os possíveis por o remeter a uma dimensão que não seja...
Sr. Deputado, peço-lhe que faça as possíveis para terminar.
Muito obrigado. Senhor Deputado Paulo Cavaleiro, para uma pergunta ainda de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas que deu a Federação. Segundo percebi, aquilo, a nossa intenção de mexer nos regulamentos de abril passou agora para junho. Não, havia notícias disso, por isso é que estou a... Havia umas notícias... Eu só estou-me a referir porque essa notícia até serviu de justificação também de ouvir a Federação e, portanto, pode estar eu li isso, tenho a certeza, e, portanto, era essa a questão que queria também colocar. Na relação dos contratos, falou nos contratos profissionais, e eu percebo que isso é da responsabilidade da Liga, nós cá teremos também a Liga para falar connosco. mas há também vários casos relatados em clubes em que não estamos a falar de competições profissionais. Se calhar é onde está a maior parte dos problemas. E eu gostaria também de perguntar ao Sr. Presidente, eu percebi claramente a separação de poderes, que a responsabilidade que é da Federação e a responsabilidade que é do Estado, e cada um tem a sua responsabilidade. Eu devo aqui dizer que, da nossa parte do Parlamento, nós não, pelo menos da nossa parte do PSD, não, a nossa intenção não é alertar mais para o assunto. Eu penso que o assunto está mais do que alertado. A nossa intenção é ouvir e também tentar perceber se nós também temos que fazer alguma coisa. Nós, como responsáveis também e na nossa função de deputados, se também temos que ter algum tipo de intervenção para mudar alguma coisa no sentido de tornarmos este processo mais, vou dizer, mais transparente, mais eficaz, para que este tipo de acontecimentos de atletas que vêm, por exemplo, para serem atletas e que depois afinal vêm apenas só para poderem estar no espaço Schengen através de Portugal, quer dizer, esse tipo de todas as situações e muitas outras que estão a acontecer. E, portanto, essa é uma realidade. E eu gostaria de perguntar também ao Sr. Presidente se já a Federação, neste momento, imaginemos que, vai, que neste processo que estão a decorrer internamente no CEF, que vai haver contraordenações e que vão existir pessoas que vão ser, podemos dizer, consideradas culpados e depois o processo pode tramitar da forma como juridicamente tiver que ser. Gostaria de saber se a Federação já tem previsto, dentro dos seus mecanismos, que, sobretudo, os agentes, os membros de várias instituições ou clubes de qual fazem parte da Federação Portuguesa de Futebol, se a Federação já tem previsto alguma forma de poderem atuar de forma a que essas pessoas que tiveram, que seja comprovado que tiveram práticas incorretas e de intenção de proceder de uma forma que não é legal, se vai ou não a Federação atuar e se está previsto ou se não está previsto, se pensam a fazer alguma alteração nesse sentido. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Senhor Presidente, só uma questão que colocaria eu, uma vez que ela não foi colocada por nenhum dos senhores deputados. Nós estamos a falar de situação que tem a ver com dois tipos de circunstâncias. Uma é visto de residência, outra é visto de trabalho. E, portanto, o Estado, de uma forma geral, concede visto de residência e visto de trabalho a um conjunto alargado de cidadãos e não só especificamente a atletas desportivos ou, no caso concreto, a atletas de futebol. A questão aqui que colocava e que deixava ficar para a Federação era saber se, além da legislação genérica para os vistos de residência e vistos de trabalho que o Estado tem, se deve ou não ter alguma questão específica e mais específica que não tenha a ver só com o estatuto de atleta, mas tenha a ver com o seu estatuto de atleta e de trabalhador e residente em Portugal, especificamente para os jogadores de futebol.
Antes de responder às perguntas, deixem-me dizer uma coisa que é importante que todos nós saibamos. Há muitos atletas estrangeiros que não precisam de nenhum visto para vir para cá. Os países da comunidade europeia e dos países com quem Portugal tem acordos de reciprocidade, e como nós sabemos, são muitíssimos países em que isto acontece. E, portanto, esses atletas estrangeiros, e que neste momento inscritos nos nossos registros, temos cerca de 5 mil, grande parte deles não necessita de nenhum visto de residência de Portugal. Portanto, é bom que nós tenhamos esta consciência muito presente, porque mais de 90% dos estrangeiros que estão em Portugal, ou praticamente os nossos números apontam para cerca de 90%, esses atletas estrangeiros que estão a atuar em Portugal de uma forma legal não precisam de visto de residência. Segunda questão colocada. O CEF não nos informa sobre as inspeções que fez. Aliás, Deixa-me dizer, Sr. Deputado, que relativamente a esses 150 casos detectados, a nossa informação é que muitos desses casos não estão inscritos na Federação Portuguesa de Futebol. Muitíssimos desses casos. São práticas de atletas que jogam futebol, muitos deles em competições não oficiais. Autárquicas, por exemplo. Regionais. Organizadas por entidades que não têm o Estatuto de Utilidade Pública. Algumas delas, por exemplo, das competições do Inatel. Competições organizadas pelo Inatel. E...
Senhores deputados, deixem o Sr. Presidente expor a situação.
Estou a dizer que há muitas competições desportivas que são organizadas fora do âmbito das federações nacionais. E nestes casos concretos que nós estamos a referenciar, da tal inspeção que foi feita no centro do país, a informação que nós temos, não de uma forma oficial, é que muitos destes casos detectados são atletas que estão a jogar futebol em competições não organizadas de forma legal pelas federações. E, portanto, naturalmente, nós temos, nos últimos tempos, dado um conjunto de informações muito alargadas ao SEF, ao nível dos nossos registros, ainda recentemente, há cerca de 3 semanas, sensivelmente, o Dr. João Leal mandou a lista completa dos atletas, e que, portanto, é importante que neste momento, obviamente em função das notícias que foram saídas, talvez uma maior preocupação. Há claramente duas separações completas em termos da inscrição dos atletas nas competições. Por um lado, temos, obviamente, o visto de trabalho, e isso passa naturalmente pelas competências das competições profissionais. Há outro, que são os atletas inscritos de uma forma amadora e da qual não necessita de um visto de trabalho, porque ele não é um trabalhador. Aquilo que nós verificamos hoje, na respectiva inscrição, é se ele tem um visto de permanência em Portugal. O que é que acontece, muitas das vezes, e que está a acontecer, e que tem acontecido e que nós vamos alterar? Muitas das vezes eles aparecem com um visto de residência de 3 meses como um turista. Portanto, tem um visto de residência de 3 meses. E, portanto, como tem um visto de residência, nós aceitamos a inscrição. Só que nós não seguimos, neste momento, o acompanhamento da renovação desse visto. Naturalmente, entendemos que essa competência seria mais direcionada para o próprio clube. Se calhar, essa é uma questão que, efetivamente, nós temos que alterar e vamos alterar nos nossos regulamentos, é que quando aceitarmos uma inscrição por uma época desportiva, ele tem que ter um visto de residência ou de permanência do período em que está a ser inscrito. E, portanto, essa é uma das alterações que, efetivamente, nós vamos fazer no sentido de além do visto de residência, tem que ter o visto de residência para o período da respectiva inscrição. E se o atleta está a ser inscrito por uma época desportiva, tem que ter um visto de residência nessa época desportiva, e essa é uma das alterações que neste momento também nós estamos a prever incluir nos nossos regulamentos. Da mesma maneira que, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado, naquilo que diz respeito, hoje nos nossos regulamentos não temos punições para agentes que eventualmente estejam interligados com atividades não lícitas desse ponto de vista, mas naturalmente também as nossas alterações regulamentares vão incluir uma maior, digamos, penalidade sobre essas situações que nós tivermos conhecimento. Eu digo isto para responder àquilo que o Sr. Deputado perguntou relativamente ao SEF. Neste momento, aquilo que nós sabemos é aquilo que vocês sabem através dos jornais. Não sabemos nenhum registro formal de quais são os clubes da Zona Centro em que há atletas que foram identificados e se eventualmente esses atletas, esses 150, estão ou não estão inscritos na Federação Portuguesa. A informação que nós temos é que mais de 50% não têm qualquer tipo de inscrição, não estão ligados a clubes inscritos na Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, é uma informação que depois nós gostaríamos de acautelar. E creio que, relativamente às questões que colocaram...
Já agora, só se me permite também, Há pouco, quando o Sr. Deputado referiu que estávamos todos com o objetivo exatamente de alterar, essa também, como o Sr. Presidente já referiu, é também a postura da Federação, e achamos também, da análise que fizemos internamente, que se calhar na lei também há qualquer coisa a fazer. Quer dizer, a época desportiva tem 9, 10 meses. Na verdade, é possível hoje inscrever um atleta dizendo claramente que ele vem para Portugal para jogar futebol e é-lhe dado um visto de 4 meses. Portanto, nós podemos correr o risco de aceitar uma inscrição. Ele tem que estar cá 10 meses, quando na verdade o visto dele é só 4 meses. Portanto, talvez a lei pudesse fazer colar o tempo de permanência em Portugal com o tempo do desempenho da atividade que ele vem exercer. Se vem para jogar futebol, o visto teria que ser no mínimo 9, 10 meses. Para evitar o quê? Que tivesse que se transferir para cima da Federação ou para cima do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a responsabilidade de andar depois a averiguar se o atleta pode ou não pode permanecer após esse período. Porque o que acontece, presumindo eu e sem fazer futurologia, mas se calhar um pouco antecipando, aquilo que o Sr. Deputado Laurentino Dias pretende dizer é que, a seguir, ele tem a possibilidade de fazer essa revalidação. Das reuniões que tivemos no CEF, o que acontece é que, a partir do momento em que eles estão cá, são notificados para ir lá para renovar os vistos de residência e não aparecem pura e simplesmente, e ficam todos em situação ilegal, ou quase todos.
Uma nota final de um segundo.
Não, segundo, que é a seguinte. A inscrição é feita com o visto de turista. Ora, a lei desde 2007 diz que para praticar desporto amador numa federação é preciso visto de residência temporária com um documento de responsabilização do clube ou associação quanto ao alojamento e à saúde. Este documento e esta garantia é que eu acho que deve ser introduzida no regulamento para ser obrigatório. Desculpe, o Sr. não queira fazer, não queira fazer aquilo que é um hábito que eu acho mau do país inteiro e de nós todos, que é, perante um problema, em lugar de verificarmos se se está a cumprir a lei, inventamos uma maneira de uma nova lei. Bom, por exemplo, há alguma objeção a que, havendo uma inscrição...
Já foi uma nota muito breve.
Por exemplo, havendo esta obrigação, haverá alguma dificuldade ou algum problema na inscrição de um atleta, se a inscrição do atleta se fizer para a época desportiva próxima, mas condicionada ao prazo que ele tem de residência, caducando quando acaba o prazo da residência, se ela não for renovada? Não há.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. César, quer dar alguns esclarecimentos sobre isto, só muito, muito rápido.
Se calhar, rapidamente, são dois problemas. O primeiro é que o CEF, de acordo com a lei, apenas atribui o visto se ele já estiver inscrito. Primeiro problema. Ou seja, nós estamos a inscrever sem saber se ele vai ter visto. Esse é o primeiro. E em segundo, é porque o visto é só de 4 meses. Pronto. Não é para a época toda.
Estamos aqui mais ou menos esclarecidos. Há aqui uma questão que eventualmente deve merecer a nossa compreensão. Sr. Presidente.
Só duas notas, e nesta articulação com o CEF era extremamente importante, e obviamente nas discussões que estamos a ter, quando o CEF dá um visto de residência a um cidadão estrangeiro que diz que vem jogar futebol, não é feita a articulação depois do CEF com a Federação se efetivamente ele está. E, portanto, o que é que acontece? Nós sabemos, é conhecido um clube inscrito, ou que está inscrito na Associação de Futebol de Setúbal, a Oriental Dragon, em que é um conjunto de cidadãos chineses que efetivamente entraram, tendo o visto de residência para a prática desportiva, e esses atletas não aparecem nos nossos registros. Não aparecem. E, portanto, essa articulação entre o CEF e, eu estou a dizer, da Federação Portuguesa de Futebol, porque é aquela que é mais explícita e mais visível, mas naturalmente relativamente às outras. A segunda nota relativamente, e só uma nota final, não sei, obviamente, relativamente à alteração regulamentar que nós neste momento estamos a trabalhar internamente, estamos com um processo de discussão, ainda há cerca de 15 dias tivemos uma reunião em Tomar com uma parte dos nossos parceiros dentro de uma ação que nós fizemos, a discutir várias matérias para implementar na época desportiva, efetivamente depois da reunião do Olhão, em que nós próprios avançamos com a discussão destes temas. Esta reunião foi no dia 15 de novembro, portanto muito antes do aparecimento das notícias sobre esta questão. E, portanto, nessa reunião de 15 de novembro, estas matérias foram todas muito discutidas relativamente à proteção do jogador nacional. Portanto, a nossa perspectiva era proteger o jogador nacional no sentido de o valorizar para dar o seu contributo às seleções nacionais. Mas, naturalmente, estas questões vieram ao de cima. Por exemplo, o aumento do número de atletas formados localmente obrigatórios, por exemplo, nas equipas do Campeonato Nacional de Séniores, nas equipas B, na segunda Liga, etc. Portanto, tudo neste sentido, não especificamente esta questão em concreto do cidadão estrangeiro inscrito, dos estrangeiros, porque essa preocupação nós já a tínhamos. Aliás, recordo-me numa apresentação que eu fiz no Clube Internacional, sensivelmente em setembro, outubro, em que nós demos exatamente essa noção das camadas jovens, e efetivamente os nossos clubes tomaram uma decisão a partir de 2009 de decrescer muito o número de atletas estrangeiros inscritos nas camadas jovens. Efetivamente era uma preocupação que nós já tínhamos e que discutimos, e portanto nessa perspectiva a informação que teve ou que viu que seria em abril, eventualmente aí alguma confusão de quem passou essa informação, porque em algumas matérias é preciso aprovar até ao final de abril as normas que entram em vigor na época seguinte. Nesta matéria não é necessário, basta ser aprovados até 30 de junho para entrar em vigor no dia 1 de julho.
Senhor Presidente, Sr. Deputado, já abrimos uma exceção para uma situação muito rápida. Sim, mas a questão, os partidos não quiseram estar porque não estão porque não quiseram. Não passa para outro partido ao lado.
Em nome e do bom nome e da defesa da honra do futebol, do qual me liga muito, eu gostaria de conhecer os dados, porque isso seria transparência ao processo e evitava especulação que nada abona o futebol em Portugal. Logo possível, se o Presidente conseguisse saber os dados que tem, que clubes, que associações e quantos atletas é que foram encontrados em situação ilegal. Era importante para dar transparência a este problema
em termos
da defesa do bom nome da Federação.
Sr. Deputado, talvez o Sr. Deputado, na sua qualidade, na sua função de deputado, possa fazer um requerimento por escrito dirigido ao SEF a perguntar esses dados mesmos. O Sr. Presidente da Federação acabou de dizer que não tem esses dados e, portanto, não pode... Muito bem. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço as informações que foram prestadas aqui pela Federação Portuguesa de Futebol. Se o Sr. Presidente da Federação que tiver alguns dados que queira deixar ficar ou queira depois posteriormente enviar à Comissão, obviamente que sejam dados que serão disponibilizados a todos os seus deputados e os grupos parlamentares, dos dados que aqui chegarem através da Federação sobre esta matéria ou sobre outra que entenda por bem colocar-nos. Esta comissão é a comissão que acompanha também as questões do desporto, seja do desporto amador ou profissional, e, portanto, todas as questões que entendam na área do desporto colocar-nos estaremos completamente à disposição, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu só deixava dois documentos e enviaremos um terceiro, que é o novo regulamento dos intermediários, aliás que está aqui, aliás ficam três. Um, que é um despacho de 2005 relativamente aos cidadãos de nacionalidade portuguesa e cidadãos comunitários e cidadãos de países com acordos de reciprocidade. Portanto, é um despacho de 2005 do Instituto do Desporto de Portugal. Aliás, eu creio, se me permite ser deputado Laurentino Dias, eu creio que este foi o primeiro despacho do meu amigo enquanto secretário. É o despacho número 1 da Secretaria de Estado da Juventude de 2005 relativamente. O segundo é um comunicado oficial da Federação relativamente ao sistema de proteção de menores da FIFA. E o terceiro é o regulamento dos intermediários.
Sr. Presidente, muito obrigado. E ficamos sempre ao vosso dispor. Muito obrigado.
Nacional. O Templar, o Luís, o não sei o quê.